Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro de hoje, deste início de semana, é com o jornalista da editoria de Lifestyle, o Diogo Lopes. Olá, Diogo.
Ora viva, bom dia. Bom
tudo
dia
a postos para nos contares como anda o mundo dos famosos.
Sempre prontíssimo.
Vamos ao quente?
Vamos arrancar com o quente, vamos a isso. Para variar um bocadinho, começamos pelo quente.
Porque é primavera, as temperaturas estão boas.
Exatamente. Então parece que Sharon Stone falou sobre como foi lidar com o sexismo da indústria cinematográfica numa declaração recente divulgada pela Vanity Fair norte-americana, onde revela que um produtor cinematográfico a chegou a convidar para fazer sexo com um colega de filmagens. O trecho onde se encontra esta notícia é um excerto do livro de memórias que a atriz vai lançar e que se chama The Beauty of Living Twice, qualquer coisa como A Beleza de Viver Duas Vezes, em português. Numa espécie de pré-publicação dada a esta revista norte-americana, Sharon Stone falou desse episódio em que um produtor, a atriz não o identificou, sugeriu que ela fosse para a cama com a pessoa com quem contracenava, isto para que os atores, e cito, pudessem ter química no grande ecrã. A atriz recorda o episódio na seguinte citação: ele andava de um lado para o outro no seu escritório enquanto me explicava que deveria dormir com uma co-protagonista. Sharon Stone diz ainda que o dito produtor justificou a sua sugestão porque, e cito, na sua época tinha feito o mesmo com Ava Gardner e o desempenho dos dois nesse filme foi sensacional.
Oh Diogo, tu tens de passar a fazer vozes quando dizes e cito.
Fazer vozes.
Fazer assim, tipo, mas tipo bom. Desenho animado.
Tens de ganhar alguma dinâmica, sim, eu acho que sim.
Imitar a pessoa.
Destaques.
Faz lá Sharon Stone, vá.
É pá, eu não me arriscava.
Sim,
arriscava.
É uma coisa
pelo
mais
menos para já.
Sim, enfim. Isto é o método, não é? Isto é que se chama o método.
É o método Kominsky, é isso.
É o Kominsky.
Okay.
Então,
exatamente.
Obrigado, Judite. Então, o Diogo, e a Sharon Stone explica qual foi a resposta que deu a esta sugestão?
Sim, ela diz que imediatamente sentiu-se revoltada e só pensava: porquê é que não contrata um co-protagonista com talento? Alguém que pudesse fazer uma cena e lembrar as suas falas, por exemplo? Ainda assim, a sua resposta foi bastante firme. Ela disse para eles irem para a cama um com o outro e que o deixassem fora disso, porque o seu trabalho era representar e nada mais.
Agora
que
não citaste, agora fugiste à citação.
Convenhamos, não é? Que se fosse preciso, sei lá, assassinar 30 pessoas para fazer de serial killer era complicado.
Exato.
Dá para perceber que pelo menos há uns anos estas situações eram um pouco mais comuns, não é?
Exatamente, a atriz detalhou vários outros incidentes, incluindo um com um ex-empresário que disse que ninguém a contrataria porque ela não era atraente o suficiente, e atenção que esta expressão já é assim um bocadinho tratada para poder dizer agora aqui de manhã. Também recordou um episódio em que uma colega foi acusada de gerar problemas nas filmagens porque se recusava a sentar-se no colo de um produtor e seguir as suas orientações. Stone remata dizendo que acabou por ser rotulada de difícil por falar abertamente no set de filmagens, algo que a atriz acredita a ter prejudicado na sua carreira em Hollywood.
Diogo, e depois de Sharon Stone, quem é que está no morno?
Temos aqui a Britney Spears, como a banda sonora já revela, porque faz algum tempo desde que ela se apresentou à frente de um mar de fãs numa atuação ao vivo, mas a sua mãe, Lynn Spears, não quer que ela se esqueça de que isso ainda é possível. Na passada sexta-feira, a estrela pop partilhou um vídeo no Instagram onde escreveu: nossa, a minha mãe mandou-me isto e recordo-me de que ainda sei cantar. Segundo o site da E! Entertainment, a mãe ter-lhe-á dito algo como: nunca mais cantaste, mas isso não quer dizer que não possas fazer novamente. Britney não quis comentar diretamente o que a mãe lhe disse. Preferiu sim ressalvar que nem sequer se lembrava dessas imagens. Estamos a falar de uma atuação de há vários anos em Singapura, e que essa deslocação tinha sido a primeira que Britney fizera sozinha.
O tema Britney tem a aparecido por aqui várias vezes nesta rubrica, não é? Sobretudo a situação complicada que ela está a viver com o pai. O facto de não ter voltado a atuar novamente terá alguma coisa a ver com isso?
É verdade, é verdade. Estas ramificações parecem não querer acabar e a novela e Britney também não parece ter fim à vista. Em relação a novas atuações, a cantora, lá está, como dizias, Paulo, está dependente do pai. Em novembro do ano passado, o seu advogado disse que a estrela pop tem medo dele, de Jamie Spears, e recusa-se a subir a um palco enquanto ele controlar legalmente a sua carreira. A artista de 39 anos apareceu no palco pela última vez no final de 2018, poucos meses antes de terminar a residência artística que estava a fazer no resort Park MGM em Las Vegas. Na época, a saúde do seu pai estava a deteriorar-se e Britney decidiu dedicar o seu foco e energia para cuidar da família, segundo um comunicado oficial da altura. Nesse mesmo documento, disse ainda que tinha um relacionamento muito especial com o pai e que queria estar com ele nesse momento, da mesma forma que eles sempre estiveram lá para ela.
E só fica a faltar o frio. Quem é que está gelado nesta manhã de primavera?
Aqui no gelado temos uma grande, grande telenovela, então, que parece que só agora é que está a começar. O ator Arnie Hammer, uma das estrelas de Call Me By Your Name, foi acusado de violação por uma mulher chamada Effie, que disse que pensava que Hammer ia matar. A mulher em questão, cujo sobrenome não foi revelado, apareceu numa entrevista coletiva via Zoom, juntamente com a sua advogada, a dizer que a 24 de abril de 2017, Arnie Hammer tinha violado e agredido em Los Angeles. O relato que esta Effie faz é bastante intenso, mas basicamente acusa o ator de comportamentos extremamente violentos. De acordo com esta espécie de conferência de imprensa, Effie e Hammer tiveram um relacionamento de 4 anos. De entre as várias acusações que agora faz ao ator, Effie diz que também houve uma forte componente de manipulação emotiva por parte de Hammer.
E no meio dessas acusações todas, o ator já reagiu?
Já, o ator pronunciou-se através do seu advogado num comunicado divulgado pela norte-americana Variety. Obviamente nega todas as acusações e diz que tem alegadas provas para as fundamentar. Estão a acompanhar a declaração pública na revista norte-americana uma série de print screens de mensagens que Hammer supostamente enviou para esta Effie. Numa delas, por exemplo, lê-se algo como: não vou ser capaz de me envolver consigo dessa forma específica agora. Isso nunca acaba bem, podemos conversar e ser amigos, mas não posso fazer mais que isso. É precisamente mensagens como esta que fundamentam o principal argumento da defesa do ator, que diz que a troca de mensagens com Effie mina e refuta as suas próprias acusações. Uma conversa, por exemplo, de 18 de julho de 2020, também ela exposta neste documento, mostra que Effie enviou SMS de teor sexual a Hammer, que respondeu sempre deixando claro que não queria esse tipo de relacionamento. A verdade sobre o sucedido parece não estar aí ao virar da esquina, mas a verdade é que, à conta disto, Hammer já foi dispensado pela sua agência e o seu assessor de imprensa também já se afastou. Ou seja, mesmo que isto se resolva rapidamente, a verdade é que o ator já está a sofrer algumas consequências de toda esta novela.
Exatamente.
Vamos ver como é que isto se enrola.
Os próximos dias. O jornalista de Lifestyle, Diogo Lopes, nesta viagem ao mundo dos famosos, foi mais um termómetro das manhãs 360, sempre depois das 10h30. Até amanhã, Diogo.
A força, até amanhã.